Começa agora o Vencedor é das Manhãs 360. A Carla, ao Paulo e ao Júlio juntam-se para analisar os protagonistas do dia, além do José Manuel Fernandes, Alexandra Machado e o Pedro Jorge Castro. Carla, hoje temos investigações ao assédio, medidas de contenção para percebermos, mas vamos começar pela política.
E vamos começar por Rui Rio, que se desdobrou ontem em entrevistas depois da reeleição como presidente do PSD. Pedro Jorge Castro, saiu-se bem o presidente social-democrata?
Olha, bom dia. Bom dia. Ele no sábado, depois de derrotar Paulo Rangel no PSD, disse que estava picado para vencer as legislativas. Eu achei que esse discurso não tinha saído muito bem. Ainda mostrou muito azedume naquela primeira parte, cheio de ataques aos comentadores e ao aparelho. E foi uma oportunidade desperdiçada de se apresentar já na pele de candidato a primeiro-ministro. Ontem, pelo contrário, nas duas entrevistas que deu à SIC e aqui ao nosso Júlio Magalhães na CNN, já o achei um bocadinho menos crispado, mais pacificado, como se tivesse finalmente encontrado a dose certa de pica. Dificilmente veremos algum dia Rui Rio completamente em paz e tranquilo. O homem vive sempre em conflito com uma parte do mundo e alimenta-se disso, até eleitoralmente, mas de certa maneira é como se finalmente tivesse encontrado uma espécie de estado de graça. Para isso contribuiu desde logo o jogar em casa. As entrevistas não foram no estúdio de televisão, que se calhar é um ambiente mais desconfortável para ele. Foram no seu ambiente natural, no Porto, na sede do PSD do Porto, o que além de passar uma mensagem clara, terá ajudado a que se sentisse mais à vontade. Quanto às ideias, ele reafirmou os critérios da competência e da lealdade na elaboração das listas de deputados, ele já tinha dito isso antes, mas isto deve deixar muitos chefes do aparelho a fazer contas à vida. E com o Júlio até nos deixou ver os diálogos interiores que tem sobre isto, quando ele diz: não podemos ser todos hipócritas. Uma pessoa sempre contra mim, sempre contra mim, sempre contra mim. Sempre na lista, sempre na lista, sempre na lista. Acredita ou não acredita? Concorda ou discorda? Discorda, mas quer estar. Pronto, portanto, isto é claramente, eu imagino as conversas que ele tem com os chefes do aparelho. É ele a simular diálogos com todos os opositores que querem lugar na lista. E, portanto, é aqui um recado claro sobre aquilo que lhe vai na alma. Sobre isto, teremos uma visão mais clara quando forem anunciadas as listas, e sim, será importante não só ver a qualidade global dos nomes e se há ou não elementos competentes que estiveram contra ele e que ele foi repescar para as listas, mas também a abertura a independentes e à sociedade civil. Estranho muito que ele não tenha uma ideia já mais clara sobre a coligação com o CDS, mesmo depois de tantos dos seus dirigentes terem estado à oposição, e isto falta muito pouco tempo para uma decisão destas, não é? Mas, estranhamente, ele conseguiu explicar com calma a sua decisão de acabar com os debates quinzenais sem se irritar, o que é uma novidade, não é? Se calhar nunca ouvi de forma tão calma a explicar aquilo. Não, claro que
de forma calma, sim, mas mantém-se na mesma ideia. A ideia para Rui Rio debater, que é a essência da democracia, é uma perda de tempo.
Não, e pior, caso ele venha a ser primeiro-ministro, não é? Vai poder dizer que não é? Já defendeu isto quando estava na oposição e, portanto, expor-se-á muito menos ao escrutínio. Mas eu estava a falar da forma como ele conseguiu falar disso sem se irritar.
Não bateu em ninguém com o meio.
Não, o que é bastante assinalável. Não
bateu neste Júlio. Caso. Quando se ganha, corre-nos tudo bem.
Pois, olha, acho que ele até foi eficaz a desmontar a hipótese do novo governo da geringonça, que também é outra novidade. Não costuma ser muito eficaz e ali eu acho que foi uma tacada na muxa, e murmurou várias vezes o lema construir em vez de destruir, o que é mais uma novidade. Portanto, isto tudo somado vai dar um 60 para Rui Rio. É o número de dias que faltam para as eleições, mas este valor vai naturalmente descer à medida que os dias passam. Vamos ver se ele consegue destacar ali alguns entre os 10 e os 20, mas vai depender.
60? 60 ou 100?
Mas é um 60 sempre
a descer.
É 12. Mas vai depender muito do que ele fizer nestes dois meses. E de conseguir ou não manter
para compensar.
Sim, mas para, vai depender se ele consegue manter ou não a dose certa de pica, não é? Portanto, isto pode descontrolar tudo.
Tu estavas a falar, Pedro, da pica. Não, tu estavas a falar do tom certo de Rui Rio e o Paulo Ferreira fez assim um ar de quem não achou mesmo.
Eu acho que, sim, não estava a concordar com aquilo que o Pedro estava a dizer sobre o tom certo. Eu acho que ele continua muito crispado. Se passaram já 24 horas, tinham passado 24 horas desde o fulgor da noite eleitoral, o discurso de vitória e isso tudo, e ainda se nota ali uma falta de capacidade para integrar aqueles que basicamente não estavam do lado dele, que eu acho que é aquilo que resulta destas entrevistas. Ele, que hoje o Lima Galhães disse, inclusive, deu um puxão de orelhas a Carlos Moedas, por exemplo, e disse que ele não devia ter dado aquele sinal e por aí fora.
Bom, disse: ninguém se zanga, mas zangado, não é? Pronto.
Ninguém se zanga, mas zangado. Só o facto de o dizer em público, não é? De o sublinhar. Ele não pode agora, Rui Rio não pode continuar, isto é, tem que enterrar o machado de guerra. aquilo que se passou nesta eleição, ele tem lá as contas dele para ajustar e as deslealdades, isso entende-se. Isto é, se alguém estava com ele, saltou borda fora para apoiar Paulo Rangel, ele lá saberá depois no privado que conversas é que tiveram.
É uma questão de confiança política, claro, faz sentido.
A esse nível sim, mas agora, ele não pode ter é fazer com que metade do partido e os que votaram em Rangel, são quase metade, são 47,5, não pode dispensar essa metade do partido. Nem de todos os notáveis que estiveram com Paulo Rangel e que serão úteis ao PSD como partido de quadros, que precisa de fazer listas, que se eventualmente vier a governar precisará de governantes e por aí fora. E, portanto, esse machado de guerra, eu acho que ele já devia ter desenterrado isso depois daquele discurso da noite eleitoral e a partir de agora
na própria noite eleitoral.
Acabou. Portanto, aquela eleição acaba aí. Há aquela frase estafada que os presidentes da República dizem que é eu sou o presidente de todos os portugueses e a maioria que me elegeu, todos os presidentes da República são eleitos por maioria, nem que seja a segunda volta, a maioria que me elegeu desfaz-se na noite eleitoral. E a mesma coisa deve acontecer num partido.
Mas depois perde a dose certa de pica.
O problema é esse, isto é, aquilo que o faz andar, de facto, é isso. E nós, desde a vitória na Câmara do Porto, a célebre vitória contra todas as expectativas, ele moveu-se contra o Futebol Clube do Porto e Pinto da Costa, que tinham ali uma relação promíscua com a autarquia, ou com as autarquias. Depois moveu-se nesses mandatos contra a comunicação social, eu lembro-me ainda das guerras contra o JN, ele e o Público, a relação do Público no Porto, foram guerras permanentes com comunicados e com trocas e cartas e destes resposta e tudo. Eu estava no Público nessa altura e assisti de perto àquilo que era
e
lidar
com a metros que não eram metros como deve ser, não é?
Claro,
metros
claro.
Que não era, ele impedia o acesso a conferências de imprensa, por exemplo.
Ele fazia aquilo que os clubes de futebol muitas vezes fazem e que toda a gente fica de boca aberta e que se aceita, enfim, passamos por cima quando é o futebol, mas ele fazia isso, portanto não convocava jornalistas dos quais não gostava ou órgãos de comunicação para conferências de imprensa da Câmara. Mas parece que é de propósito, de facto, que é isto que o faz andar, este tipo de picardias. Recentemente temos os comentadores, são as sondagens, são os jornalistas, é a justiça também, os juízes e a forma como a justiça é gerida. Portanto, ele cria sempre ali pontos de fricção que, de facto, lhe fazem, são o combustível de Rui Rio, dá a ideia. E aquilo que muita gente apontou durante estes 4 anos, que ele já leva de liderança, 4 anos, não é, do PSD, é que este tipo de fricção que ele coloca contra estes grupos, e não vou discutir se tem razão ou não, não é, o ponto não é esse, não o colocou em relação ao governo, em relação a António Costa. E eu acho que chegou à altura, talvez, de, e isso é que eu critico, de ele baixar o tom, porque ele vai precisar de um partido mais unido. Aliás, António Costa já utilizou isso na reação que fez à eleição do PSD. Agora António Costa diz ele vai estar mais preocupado em unir o partido do que em pensar na governação do país. Porque Rui Rio já mostrou que está aí, tem 7 vidas na política, já foi dado como morto várias vezes, é desta que vai perder, não perdeu, portanto ele tem qualidades, como é evidente, não é? Que são reconhecidas, mas este tom de crispação eu acho que ele devia baixá-lo muito.
Não sei se vai ver menos crispado do que ontem, portanto...
Pois, provavelmente, é o estado natural dele e ele sente-se bem assim, enquanto der resultados. Vamos ver se dá resultados no país, já deu no partido. E depois a questão do CDS, eu não entendo sequer a possibilidade, não vejo qual é a vantagem do PSD ir a uma... fazer uma coligação pré-eleitoral com o CDS.
Não, as não vantagens entendo. Teóricas era metodonte, não é? Portanto, ganhar mais alguém. Na verdade, dar uma imagem de abertura e, na verdade, não te esqueças que ele tem uma dificuldade de nomes, de jeito, para ter nas listas.
Portanto, e é apesar este CDS
tudo,
que os tem?
Apesar de tudo, este... não sei qual é o CDS, não é? Não sei que nomes é que ele iria
ele
ter.
Ele também admite isso com a Iniciativa Liberal. Não foi só com o CDS, mas também admite com a Iniciativa Liberal.
As vantagens teóricas seriam essas.
Mas o CDS quer mais, não é?
Não creio que a Iniciativa Liberal queira conversar com ele.
Sim, não tem nada a Iniciativa Liberal não tem nada a ganhar com isso.
Agora, eu não sei até que ponto é que Rui Rio ganha em tentar salvar o náufrago que é o CDS, não é? Porque, por vezes, os náufragos agarram-se de tal maneira aos nadadores salvadores, que ficam lá os dois, de alguma maneira. Não sei qual é a vantagem. Não entendo sequer como é que se pode equacionar nisto. Talvez o PSD tenha vantagem em acabar de vez com o CDS, de alguma maneira, e tentar ir ocupar aquele espaço político. Mas, enfim, são as contas que ele
Sim,
faz.
Sim, e, sobretudo, teve tempo para pensar nisso. Antes não mudou nada quanto a isso, não é?
Qual é a tua nota,
a minha
então,
nota
Paulo?
É um 10 para Rui Rio, depois do 16, 17, 16. É um Sim. 10 porque ele tem que virar a página das eleições e se quer em frente olhar para o país.
se calhar aproveitou estas entrevistas para o fazer. Pois. A ver, vamos. Júlio Magalhães, vamos para o teu tema, para o teu vencedor e que tem a ver com investigações na Câmara Municipal de Lisboa.
É isso mesmo, mas rapidamente, só para falar de uma notícia que vem no IE, a Câmara Municipal de Lisboa, no tempo de Fernando Medina, solicitou um estudo sobre assédio moral e sexual a trabalhadores do município. Aqui nada, enfim, nada contra, pode acontecer. Acontece é que este Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que vai coordenar este estudo, que foi encomendado ainda no mandato de Fernando Medina, vai receber 50 mil euros. Era o ponto que eu já falei aqui há muito tempo. A Câmara de Lisboa tem um orçamento de 1 milhão de euros. E já aqui dei alguns exemplos ao longo destes meses que, de alguns gastos e da forma como a Câmara de Lisboa tem à sua disposição dinheiro que, como já contei aqui há muitos anos, peço desculpa, parece que estou aqui há muitos anos. Até, olha, estou sentindo-me aqui tão bem que parece que já estou cá.
Olha o peso.
Um casal que eu conheço aqui em Lisboa, que é da classe média alta até, que foi-se vacinar aqui há 4 ou 5 meses, na altura das vacinas, pois e foi de táxi, porque a Câmara Municipal pagava o táxi, pagava a todos os munícipes o táxi, quer dizer, nas outras câmaras só se pagava a quem tinha dificuldades e aos idosos e tal, aqui paga-se a toda a gente, eles meteram a conta do táxi só para perceberem se recebia ou não, se aquilo era verdade. Bem, a Câmara de Lisboa tem este, enfim, tem este manancial de dinheiro que foi gastando e que pode gastar e que todas as outras câmaras no país, é evidente que o orçamento da Câmara de Lisboa tem que ser maior que o orçamento de todas as outras câmaras. Só que depois há estes gastos e somos surpreendidos com estes gastos em tempos em que não, enfim, não fica bem para o país e não fica bem, às vezes as pessoas queixam-se, é o centralismo, em Lisboa faz tudo e no resto do país não se faz nada. São são estes exemplos que depois também criam aqui alguma fricção, para falar outra vez do Rio, em relação ao resto do país. E, portanto, ficaria curioso saber se... E esta é uma das surpresas que Carlos Moedas, que nos falou aqui no Observador, teve na Câmara Municipal de Lisboa, uma delas, ou provavelmente haverá muitas mais como estas, e que não se entendem, sobretudo no momento que o país atravessa, e sobretudo nesta falta de equidade que há no país, em que, na verdade, como é que continua a haver, não estou a falar só de Lisboa em relação ao país, mas, portanto, Lisboa, do Porto, também tem um orçamento pesado e que também... Enfim, já temos notícias de algumas coisas que foram feitas também no Porto e que não deviam ser feitas, mas sobretudo em relação ao interior, onde continua a haver um desequilíbrio muito grande do litoral para o interior, num país tão pequeno que eu acho que não seria necessário. Portanto, minha nota vai precisamente para a Câmara Municipal de Lisboa e para este excesso que normalmente se nota nesta Câmara e sobretudo para o orçamento que tem, que depois dizem, vamos abrir centros de vacinação, vamos começar já... Pois Lisboa pode fazer tudo, com o dinheiro que tem pode fazer tudo e mais
alguma
coisa.
E a nota qual é? 50 milhões?
Exato, reduz-se para 5.
Um 5 para a Câmara de Lisboa.
Uma nota de 5 euros.
E com estes, exato, só a nota mais baixa. Bom, Alexandra Machado, bom dia. Já percebeste o que é que vai mudar no país daqui a algumas horas, à meia-noite? Já ficou claro?
Olha, acho que vamos todos percebendo aos poucos e com as várias... despachos de enquadramento e de clarificação que o Governo vai fazendo quinta-feira. No início isto era uma moda, no início da pandemia, que era, anunciavam-se medidas, publicavam-se as resoluções do Conselho de Ministros e só depois é que percebíamos exatamente o que é que lá estava escrito e parece que voltámos ao mesmo. Quinta-feira foram os anúncios, António Costa, aliás, fez a apresentação das medidas de contenção. No fim de semana foi publicado a resolução do Conselho de Ministros e a grande confusão instalada. Dúvidas sobre a aplicação do teletrabalho, aliás, ainda hoje há jornais com indicações distintas sobre quem é que se vai aplicar o teletrabalho recomendado. Há dúvidas sobre a aplicação de medidas.
Isto é para amanhã, não?
Pois, era isso. Já lá achei que entram em vigor amanhã, daqui a umas horas, não é? Mas ainda há dúvidas sobre a aplicação das medidas para entrar nos restaurantes, dúvidas sobre o que é preciso para entrar por avião em Portugal e a quem é que se aplica, a que países é que se aplicam, enfim. E como o Pedro estava a dizer, as medidas entram em vigor já amanhã. Amanhã, são daqui a umas horas. Vai-se clarificando aos poucos.
Até a questão das aulas, Alexandra. Também percebemos hoje, através dos jornais, que as escolas privadas até vão dar aulas à distância.
Exato. também já foi uma coisa que aconteceu no ano passado, não é?
Sim.
Quem pode, pode.
Exato.
E vai-se clarificando isto aos poucos e fica a dica para o futuro, aliás, uma dica que já no passado foi dada, passar a cautelar em melhor as situações e tornar as leis mais simples e elegíveis. Eu parece que estou sempre a bater nesta tecla das leis simples e elegíveis, mas deixem-me só, eu sei que é aqui um desvio um bocadinho do tema, mas eu gostava só de vos ler muito rapidamente uma frase de um diploma que saiu, creio que a semana passada, sobre o e-voucher.
O Paulo Ferreira já se ri, vamos lá então.
E que às tantas diz assim: em face da unicidade estrutural do programa, eu vou ler isto devagar, que é para, em face da unicidade estrutural do programa e-voucher, a participação dos consumidores é indispensável por setor abrangido, em linha com a automaticidade da adesão de todos os consumidores à completude do programa e-voucher.
Qual é a dúvida?
É para sair o Nobel do Diário Republicano. Ah.
Olha, eu só sei dizer que o meu Word assinala pelo menos 4 palavras que não conheço.
O teu Word é muito fraquinho.
Nós,
eu gosto particularmente
da
completitude. Como é que é? Completitude
do programa.
Completitude do programa.
Agora vocês imaginem que houve alguém que sentou um computador a escrever aquilo e que teve a pensar nessas palavras. Vocês imaginam a cabeça dessa pessoa.
E saiu todo contente. Exato. Acabou todo contente.
Vocês imaginem o estado da cabeça dessa pessoa.
É um inconseguimento.
Exatamente, é um inconseguimento.
Ou nós
deve
é que não
um
temos
dicionário daqueles de sinónimos, não é? Ao lado. Bom, mas isto já é um desvio muito grande. Mas
não
é só
não.
Para dar esta ideia de que é necessário. Eu não sei, eu em tempos o Diário da República tinha um resumo em linguagem clara e eu acho que isso desapareceu. Eu não consegui, enfim, não estive a ver com muita atenção se tem passado em algum diploma, mas existia isso do resumo em linguagem clara e isso desapareceu. Eu acho que era útil, enfim, pelo menos perceber-se o que é que está nos diplomas, não é? E isto traz-me de volta às medidas de contenção.
E vem aí nota para oral, não vem, Alexandra?
Foi nota para oral, eu diria que eu chumbava. Eu
é mesmo um chumbo. Dás um 9 ao Conselho de Ministros?
Ao Governo, exato, ao Conselho de Ministros, mas também já agora muito, muito rapidamente à DGS, porque a DGS tem responsabilidade nas decisões e nas explicações. Embora possa dizer que isto é uma resolução do Conselho de Ministros, é do Governo, mas a DGS não se pode pôr de lado determinadas medidas que são aprovadas, não pode mesmo, portanto é para os dois. A comunicação aqui é chave.
Houvesse uma task force para a comunicação, não era? Alexandra, um 9 então para o Conselho de Ministros.
Não custassem 50 mil euros.
José Manuel Fernandes, tens um outro tema, um outro vencedor com 2 episódios. Queres explicar o que é que te suscitaram?
Quero explicar. Há às vezes notícias que passam um bocadinho debaixo do radar e eu queria chamar a atenção para elas. Estas são 2 notícias do Correio da Manhã, do Correio da Manhã 2. Eu vou rapidamente referenciá-las. Primeiro é, ontem, no fim de semana, penso eu, houve um assalto em Almada, um supermercado, 2 jovens com uma caçadeira a um supermercado. Portanto, até inclusivamente durante esse episódio desse assalto, ameaçaram uma senhora que estava com uma criança nos braços. Não levaram muito dinheiro, levaram 175 euros, aliás, enfim, o supermercado não é um banco, e portanto não levaram muito dinheiro. Um dos jovens tinha 14 anos, salvo erro, e o outro tinha 18, sendo que o 18 já tinha bastantes referências por outros atos violentos. Não, o tinha 18 e 15 anos. Ora, o juiz de instrução criminal de Almada decidiu ontem libertá-los, esperando, imagino eu, julgamento. O que tenho quase certeza, pelo menos no que se refere ao mais velho, aos 18 anos, não deixará as pessoas da região particularmente sossegadas. A outra notícia é uma notícia que refere o que se está a passar em Valença, portanto, Valença do Minho, onde na sexta-feira houve uma rixa numa escola que acabou com 2 alunos e 2 funcionários a terem que receber tratamento, ficaram feridos, sem gravidade, mas ficaram feridas com ferimentos de arma branca, precisamente por causa da rixa que havia na escola. E a Câmara Municipal vai ter que contratar segurança privada, repito, segurança privada, para a escola, devido ao estado em que as coisas estão. Estas notícias surgem na sequência de um conjunto de outras notícias, já que só no mês de novembro, e estamos a falar só daquilo que chegou aos jornais, nós soubemos que houve um caso que envolveu um tiroteiro na escola secundária José Cardoso Pires, aqui bem perto, em Santo António dos Cavaleiros, em Louros, e que levou também, enfim, foi à porta da escola, mas acabou com um jovem no hospital. Houve um caso de agressões numa escola em Torres Vedras, que também levou uma criança de 12 anos a ficar hospitalizada, e houve também uma agressão a uma aluna, a uma funcionária numa escola básica do Porto. Portanto, isto tem em parte o epicentro nas escolas, mas não se passa só nas escolas, passa-se também, como é o caso, este caso da Almada, fora das escolas, e são episódios de violência que passam muitas vezes por baixo do radar da grande informação, mas que não passam por baixo do radar isto é quase tudo zonas, digamos, que não estão no centro das notícias. Estamos a falar de Santo António dos Cavaleiros, estamos a falar de Valença, estamos a falar de Torres Vedras, estamos a falar de Almada, nós estamos a falar da Baixa de Lisboa, nós estamos a falar da Baixa do Porto, portanto, são o tipo de acontecimentos que criam um ambiente de insegurança, que são sinais de que não há atenção ao que se passa em alguns aspectos da escola pública. Recordo-me que houve uma altura em que havia uma política de escola segura, não faço ideia do que é que lhe aconteceu, não soube o Ministério da Educação falar sobre isso, há silêncio absoluto sobre estes episódios, portanto, o que é feito do Ministro deve estar ocupado não sei com quê.
Qual deles? A administração também interna ou da educação? Começa logo por aí, não é?
Da administração interna é melhor que não diga nada, imagino eu.
Ainda se põe em caminho, não é?
Ainda se põe em caminho para ver o que se passa, ainda acontece qualquer coisa.
Mas pelo menos vai rápido, não é?
Pois. E portanto, é preciso ter consciência que são episódios como estes, um mal-estar que estas situações criam nas zonas que são, enfim, como eu disse, muitas vezes passam por baixo do radar da informação, da grande informação, que criam o caldo de cultura para o descontentamento difuso que levam ao crescimento de, nomeadamente agora estamos em período eleitoral, de forças políticas mais radicais. E este silêncio que muitas vezes cobre estes acontecimentos, esta sensação de que, por exemplo, a justiça também não funciona porque há uma situação de desconforto, porque às vezes não se compreende porque é que alguém que tem 18 anos, que já tem registro criminal, que assalta um supermercado, eu não conheço nada, não faço ideia qual é a justificação, que assalta um supermercado com uma caçadeira, que ameaça pessoas na rua, enfim, era porque só levou 175 €, se calhar não é suficiente para uma medida de coação mais vigorosa enquanto não há outras medidas. Mas quem vive na zona, quem é vizinho, quem tem que ir ali e sabe que ele vai continuar por ali, não fica sossegado. E esta sensação de insegurança, sim, que se vive em muitas escolas e que se vive em algumas regiões do país, nós não somos um país inseguro, não estou a dizer que a gente está a viver uma onda de insegurança, estou a dizer que há zonas em que isto acontece e isto é favorável a um discurso que é um discurso digamos, promove a autoridade, promove até o autoritarismo e, em tempos eleitorais, favorece quem a gente sabe. Portanto, eu gostaria que sobre isto não houvesse, houvesse atenção, não houvesse silêncio, houvesse que toda a gente olhasse para estes problemas, porque estes problemas às vezes passam por baixo do nosso nariz sem nós darmos por eles, e eu queria chamar a atenção para isto mesmo.
Indicando um vencedor?
Indicando. Eu tenho dificuldade em indicar aqui um vencedor, eu vou indicar aqui um perdedor, e esse perdedor, neste caso, vai ter que ser o Ministério da Educação, porque a maior parte destes casos passaram-se no Ministério da Educação, e para o silêncio do Ministério da Educação sobre estes casos que vão desde Valença a Torres Vedras, aqui aos arredores de Lisboa, vai um 6.
Um 6 para o Ministério da Educação por causa destes casos de criminalidade a envolver as escolas. Bom, Pedro Jorge Castro...
Ou violência, no caso das escolas,
nem sequer é a criminalidade, mas... e sim violência, são os dois casos. Pedro Jorge Castro, não temos tempo para um Pai Nosso, mas talvez uma Ave Maria,
uma oração mais breve. É só para assinalar aqui a forma como o André Ventura respondeu ontem ao Bernardo Ferrão, na CIN Notícias, quando ele lhe perguntou pelo uso do lema do Salazar, de Deus, Pátria, Família e Trabalho, no Congresso do Chega. E ele não teve mais nada que senão dizer: sou um homem crente, tenho um terço comigo todos os dias, está aqui comigo, posso mostrar agora, não é propaganda. E sacou do bolso do casaco o terço para mostrar em plena entrevista. Depois lá veio dizer, não é, que acha que Deus deve fazer parte do discurso político e que cometemos o erro de afastar Deus do discurso político. Isto é uma misturada gigantesca, não é? Obviamente a religião não devia ter nada a ver com,
que Deus perdoou.
Com as ideias políticas. E ele, para fugir tanto a Salazar, não é, e a dizer Salazar gostava desta frase, tenho pena, não é, para fugir tanto de Salazar, ainda acabou a citar Stalin, o que é, portanto, é só tonto. Bom, pode ter rezado um terço a seguir para ver se não faz mais disparates.
Fica esta nota, perdoai-nos a todos. Amanhã estão de regresso. Amanhã não estão de regresso.
Não estão. Na quinta.
Volta
na
quinta.
É um feriado que não é religioso. Até amanhã, até quinta-feira.